Salve, salve família. Estamos aqui hoje, Zona Leste, São Mateus, Jardim 5 de Julho. De menos crime, satisfação total. Estamos na praça aqui, mó rapaziada da hora. E hoje a gente vai trocar uma ideia aí, conhecer um pouco mais a caminhada dos caras, a história dos caras. Os caras é mil anos no rolê aí. Daqui a pouco tem projeto novo na área também. Mas é isso. Vamos agradecer aí primeiramente a oportunidade, né? Da revista tá chegando com a galera aí. E saber, mano, a gente tá em 2016, 2017 agora. Quantos anos já o De Menos Crime tá na caminhada aí, mano?
De Menos Crime já tá 26 anos. Vai pra 27 agora, né? 2017, 27 anos. Já começou em 86. 86 começamos, né?
É, isso mesmo.
Em 86, Bocão, Abelha, Miquimba. Em 86 nós começamos. Estamos aí até hoje aí fazendo rap aí, tá ligado?
Certo, e nesses 27 anos de carreira aí, são quantos discos, quantos vinis?
O primeiro, Na Mais Perfeita Ignorância, foi vinil, né? Nós fez pela Cascatas. Na Mais Perfeita Ignorância. Aí depois nós viemos com o São Mateus pra Vida, né? Que é do Hits do Fogo na Bomba. Rap das Quebradas. E o nosso Revertério, né? Que nós fizemos. E tem a coletânea, o 90 também, que nós fez pela RDS. Então são quatro trabalhos aí, fora as participações, né? Charlie Brown, Raimundo. Aí a caminhada é longa, você tá ligado.
Parceiro. O P3, né? Potencial 3.
Potencial 3, Manos de Fé, né?
Terceiro território.
Renomes, vários grupos, continuamos a ensaiar. Todos os grupos de São Mateus continuam no ensaio geral.
Consciência Humana, né? Participação.
Todo mundo na mesma união. A caminhada não para.
Fim do silêncio. Quebrada, né?
Pra molecada mais nova aí que não viveu o início do movimento, não viveu a correria mesmo de quem chegou lá nos primórdios, existiam as posses, né, mano? E uma das posses que continua até hoje é a posse DRR, que é aqui da Zona Leste, que é uma posse monstruosa aí que tem o máximo respeito em todas as quebradas. Defensores do Ritmo Rua. De onde surgiu a proposta de ter uma posse aqui que juntou uma coisa que, ao meu ver, era inédita, que eram vários grupos de nome da mesma localidade, tá ligado? Que curtiam o mesmo movimento.
Todos do movimento hip hop cultuávamos a dança, né? Éramos b-boys, de b-boys, grafiteiros e MCs aí então. Cada um quando faz surgiu, a sua parte no elemento hip hop.
Quando surgiu o De Menos Crime, a proposta era o grupo, certo? De Menos Crime, montar um projeto pra gente poder estar trazendo mais grupo da quebrada, entendeu? Pra poder estar fazendo rap, porque nós na época, nós era carente de rap, tá ligado? Tinha o De Menos Crime e o Consciência Humana. Então nós vamos fazer, quando já chegou o De Menos Crime, antes de Consciência Humana, antes de mais nada, nós já chegou com o DRR, entendeu? Pra quê? Pra nós estar pegando os grupos, pra colar com nós, fazer o movimento, que era carente, não, era carente de rap aqui na Zona Leste, ou na Zona Sul, que né, tinha Racionais, que tinha o Taíde. Aí veio De Menos, Consciência. Então, o que a gente fizemos? Vamos fazer uma posse. Vamos dar um nome a uma posse. Pra quê? Pra gente poder estar divulgando o trabalho do rap. Pra quê? Como tem o samba, como tem o futebol, a gente tem um rap. Então, nós trouxemos Fim do Silêncio. Nós trouxemos
Sistema Central Cerebral.
Nós trouxemos o Negro.
Homens Crânio.
Aí montamos o Homens Crânio, que foi a junção de todos os grupos daqui da Quebrada. Entendeu? Coisa que ninguém fez, nós pensamos em fazer porque nós pensávamos no próximo, entendeu? Por isso surgiu o DRR. Porque além do De Menos Crime estar na correria, na caminhada, por que outros grupos também não? Porque os caras estão lá, vamos incentivar os caras, o bagulho é correria, parça. Não é assim da noite pro dia. Nós estamos 27 anos, nós conhecemos a caminhada, as dificuldades, a mídia não aceita. Tem vários obstáculos. Interludes. Vários obstáculos e nós estamos aqui até hoje, meu, correndo pra quê? Pra nós poder divulgar o rap. E é isso, é DRR, é De Menos Crime, é protesto, é revolução. O rap, quando surgiu, o DRR era essa a intenção. Vamos protestar, vamos reivindicar. Nós precisamos de melhoria.
Defensores do Ritmo Rua, era porque na posse existiam os Blakes e os Smurf também. A gente ensaiava lá na praça do lago lá de São Mateus. Fora a rapa que ia pra São Bento e Jabaquara Break também, que a gente participava todo domingo lá da palestra lá com
Moisés,
tá ligado? Todas essas caminhadas aí, particularmente a DRR não começou com o rap. Começou com o break, a dança
e
o grafite. É. Aí foi surgindo o rap. O rap era o de menos crime só. Era o Aplique e o Pereira.
E hoje era Consciência.
Depois o Aplique, né, mano, formou o Consciência Humana com o WD na sequência, mas já existia a posse, já dando direção pra todos esses caras.
Era o rap, o break, né? O grafite, então, que é o do ópera.
Então, desde o início, a proposta era a junção mesmo dos quatro elementos do hip hop e fortalecer os manos da quebrada, que corria junto.
Os esportes de rua, né? Os esportes radical de rua. Nós fazíamos apresentação nos campeonatos de skate e eu vim mais do lado do punk, do hardcore, né, mano? Aí eu vim pra fazer a junção.
Cada um vem do lado.
É, de um lado.
Cada um vem de um...
Todos suburbanos de protesto.
Certo.
De verdade.
O Mikimba era biker, né, mano?
Eu sempre sou biker.
BMX mil graus.
Alma BMXer.
Isso mesmo. Verdade. Mano, acho isso da hora, tá ligado? Eu falo porque quem ainda vive do movimento, sobrevive do movimento hip hop hoje, tem que ter essa ideia, essa junção. E é muito louco saber que no final dos anos 80 já tinham pessoas que pensavam assim, tá ligado? Coisas que as pessoas acham que hoje é novidade, você ter um grupo, junção.
A gente se inspirou sempre naquele Yo MTV Rap, que você já ouvia, já curtia Chique Show, já curtia Cascatas, já curtia Black Magic, na época você curtia um Grandmaster Flash, um Rodine, né? Comodinho, então nós já vem dessa época já curtindo a Black Music já de mil anos, entendeu?
O que mudou assim bastante nossa visão foi NWA, que era posse NWA, que tá ligado?
Cara,
a gente
preto.
Foi aonde a gente começou posse DRR e os rappers e o
Black Music breakers. Mesmo, nós desde pequenininho nós já curtia Black Music já de criança.
De raiz, né?
De raiz, já.
Escola de samba. Eu fui criado de escola de samba, né, meu?
O que mais incentivou a questão do protesto, porque se a gente pegar aí final dos anos 80, 90, início dos 90, tinha grupos que pegavam uma parada mais de festa, né, mesmo dançante, tinha uns grupos que era mais revolução. E acho que o extremo da sul e o extremo da leste foram os caras que levaram essa linha mais revolução.
Você vê que nós tem do primeiro vinil da Mais Perfeita Ignorância, nós tem Policiais.
Que é,
nós fez o videoclipe.
Domingo Sangré.
Acho que é uma das faixas que
foi o primeiro clipe.
Aí, porque na época do processo que você diz aqui, tinha Conti Lopes, a quebrada. Entendeu? A quebrada
tinha,
aqui era
que
tenta,
nem você viu a rota aqui, ó. Às vezes passa três,
cada
quatro,
grupo,
assim, pra
então
baixo,
cada grupo, a opressão cada grupo da sua quebrada falava a respeito disso, da opressão. Tanto o Pânico na Zona Sul, como Policiais, como Tá Na Hora, é o protesto.
E aí, Boquinha?
Esse é o rap. Essa é a intenção do rap, é o protesto.
E isso mudou, mano? Essa opressão do sistema
aí
mudou?
Agora, a rotona querendo invadir a favela ali, parceiro. Senão está tudo ali no beco, ali na
Eu pergunto isso porque assim, eu tenho 30 anos de idade. Eu tenho 30 anos de idade, toda quebrada que eu vou, eu vejo a mesma situação. E a gente vê os caras na correria mil grau.
Tá mascarado.
A gente vê os caras na correria mil grau mesmo de fazer a revolução através do som. Só que o sistema continua na mesma pancada, tá ligado?
Só mascarou, não mudou nada, tá do mesmo jeito.
Nos becos a parada continua.
Os barracos que era de madeira, hoje é de tijolinho baiano, não mudou nada.
Não mudou nada,
né, mano? Os becos que era de terra, os caras asfaltou, não mudou nada. Dá um olho aqui na favela que você vai ver os becos. Antigamente nós andava aqui, era tudo ruim de terra, os bequinhos de terra. A porta era de lenço, hoje não, o lençol, né? Hoje não, os caras asfaltou, cimentou, fez a junção assim, ó, pá, um pega aqui o dinheiro aqui, outro pega ali. Construiu de bloquezinho de olhinho baiano, que você pode ver. Não mudou nada, filho. O bagulho tá mascarado, mas tá a mesma coisa. A opressão ainda continua, entendeu?
E a quebrada ainda continua carente, né, mano?
Sim. Sempre. Você vê o rio aí, céu aberto aí, esgoto aí, todo mundo tirando esse riozão podre que passa aí, ó. Entendeu? A polícia continua, reprimindo. Continua, mano. E, mano, o rap tá pra isso, é pra protesto, mano. Pra reivindicar os nossos direitos, nossa melhoria, mano.
Mano, hoje na internet existe muitas pessoas que sobrevivem de curtidas, de likes, de são MCs de computador, tá ligado? O pessoal vai lá, escreve alguma coisa, fala mal de alguém ou protesta alguma coisa e fica criando essa intriga aí. Um dos hinos do rap nacional, que é Fogo na Bomba, que é do The Menos Crime, que acho que hoje, pelo menos todos os shows que eu vou, todos os DJs tocam. É, o Emicida é um cara que todo show que ele faz, ele canta.
Da hora.
Então assim,
reconhecimento.
E hoje eu vejo muita gente falar de maconha, falar de uma parada de coisa, que eu não, mas não é um cara que realmente representa aquilo ou que realmente veste a camisa. Como que foi, como é pra vocês saber que vocês têm essa representatividade dentro dessa questão de não digo apologia às drogas, mas dizer que não, realmente...
Mas é, o rap é o nosso convívio, mano. Você pode ver, nós tá aqui na praça agora, nós tá fumando baseado.
Posicionado.
Qual favela que você vai, qual quebrada que você não vai...
Você tem opinião, né, irmão? Mano, sou um fumador de opinião, né, meu? Independente de falar mal de droga ou não, de quem usa, quem sou eu. Falar mal das drogas, mano, tem coisa mais séria pra se preocupar do que ficar falando de uma coisa que é... Não é de hoje, essa política não vem de hoje, vem dos outros antepassados. E a maconha faz a diferença, todo mundo sabe o que faz. Eu sou obrigado a ensinar religião pra todo mundo e todo mundo absorveu, querer escutar eu falando de religião. Toca, né, mano? O bagulho é mil grau, né, mano? É, então é pessoal, né, mano?
A gente convive, a gente é o nosso convívio, mano. Você pode estar aí, ó, na quebrada aí, ó. A gente tanto fala de maconha, como fala de opressão, como fala de polícia. Assim como, né, mano, os caras têm os botecos, aí você pode ver, ó, só nesse pedacinho que você tá aqui tem 4 botecos, 5.
É, eu toco nesse assunto, cara, porque eu vejo muita gente hoje que sobe no palco e fala e gesticula e acha que é. E eu não, mas fora do palco, nos bastidores, a gente não vê a mesma postura, tá ligado? E eu acho, eu já tive a experiência de fazer um evento com alguns grupos. E o cara ser uma coisa em cima do palco e fora do palco.
Mas se você ver, antes do Fogo na Bomba, se você for reparar no rap 1000 anos atrás, antes do Fogo na Bomba, o cara fumava o baseadinho dele ali na escondida, no pá. Depois que vê o Fogo na Bomba, você vê os caras já tá subindo no palco baseado na mão. Então já, tá ligado, pai? Foi um bagulho que nós falamos assim, vamos...
Mudou.
Bom, vamos ser, né? Vamos ser mais expressivo.
Porque é fácil.
Os caras é o seguinte, ó.
Ela tá no maior papo da hora de rap aqui, o irmão arrastou o bonde.
Os cara hoje aí, irmão, a maioria da galera aí, tio, é muito nariz empinado. Não dá valor, porque nós estamos no palco, estamos lá com o disco de ouro, não é porque a Abelha canta bem, o Miquiba canta pá. Não, é por causa de quem? Por causa do público. O fã, eu tenho que dar valor ao fã. O fã que vai lá na fila, o fã que toma em quadro lá, tá ligado? Passa sufoco. Faz mó correria pra comprar um CDzinho. Faz mó correria pra comprar uma camisetinha, mano. Então a gente tem que dar valor ao fã, tio. E a maioria dos caras que tem disco aí, que canta rap, que faz clipe e tal, pá, mete uma mala que é isso, que é aquilo, mano, não dá atenção aos fãs, tio. Eu já ouvi já fã reclamando. Pô, Bocão, mas por que você, pai, assim? Pô, e o cara falou, mano, eu sou maloqueiro, eu sou do jeito que eu sou, tio. Eu preciso de segurança. Eu sou do jeito que eu sou maloqueiro, velho. Então a gente tem que dar valor ao fã, mano. Eu tenho que dar valor ao fã que é maconheiro. Eu tenho que dar valor ao fã ali. O cara ali, mano, tem polícia que gosta de fogo na bomba. Tem viado que gosta de fogo na bomba. Eu não posso discriminar os caras, tio. Mas o cara gosta do meu som,
aqui,
mano.
Aqui nem uma comparação, vocês vêem. Antigamente, eu falei pra você, voltando lá, com o rap era bem pá. Depois que o MV Bill subiu no palco armado, todo mundo ficou impressionado. Hoje você vê os clipes aí, tá todo mundo pá, entendeu? Então é uns bagulho que a gente tem que mostrar. É um bagulho que a gente, mano, se você... Mano, é a real, é essa, é o que você vive, é o que você mostra, é o que você fala. Então tem que ser mostrado, mano. Você não pode ficar assim.
E o que acontece, na minha visão, que mudou bastante, a gente é da época de... Você vai ia no baile, era 100 homens pra 10 mulheres. Então o cara ia lá pra dar atenção na música e curtir a ideia. Hoje é bastante mina na internet, os caras querem se aparecer. Você pode ver aí no Facebook, aí em outras redes sociais, uma pá de mina, né, mano? Que curte o bagulho e tá ali no estilo hip hop assim, e os caras ficam só metralhando através disso aí, tá, né? Então os caras querem se aparecer pra tá dando
atenção
desse tipo de público.
Tira
de hoje.
Foco, né?
Pra nós,
foco
que pra nós que trabalha com rap, é uma mídia boa.
Sim.
Porque claro, ninguém tem 6 mil, 7 mil pra pagar uma 105 da vida pra tocar seu som por 90 dias.
Sim.
Entendeu? Uma música. Então a gente tem a internet pra usar ela a nosso favor.
Sim.
Divulgar o nosso trabalho, divulgar a nossa música. Não fica com putaria igual tem muita putaria aí, não. Dessa forma nós não pensa. Nós usamos o bagulho pra trabalho.
Pro bem, mano.
Tá ligado? Pro bem. É um veículo de comunicação, meu, que se a gente souber usar, pô, a gente vai longe. Tá ligado? É que nem eu digo pra você, ninguém tem dinheiro pra ficar bancando televisão, rádio, porra nenhuma, não.
É
que os caras não dão valor. Os caras só tá tocando seu som porque você tá pagando, mano. Se você não pagar, não toca, tio.
Não toca.
Tá ligado? Então essa é a
realidade.
Esse é a nossa visão. Nós temos a internet, mano. Vamos saber usar ela pro bem. Pra divulgar o nosso trabalho.
Lógico.
Pra nós botar a nossa roupa, botar a nossa música, divulgar o nosso trabalho. Esse é o esquema. A internet ajuda nós nesse objetivo.
As mídias sociais realmente tem seu lado positivo, acho que pra todo mundo que trabalha, e tem seu lado negativo também, isso é fato. E acho que ela ajuda muito o rap nessa questão, porque o movimento hip hop, o rap hoje, o espaço é um mínimo.
Sempre foi, que, sempre
o espaço
foi restrito.
Se você
não tiver dinheiro pra bater ali, ó, falar, não, mano, eu compro essa porra, eu tenho 1 milhão de reais aqui, eu vou botar na Rede Globo aqui pra tocar rap. Aí os caras vão tocar porque você tem 1 milhão pra pagar.
Exatamente.
Se você não tiver, mano, dane-se você, mano. Se tiver 5 mil, você vai lá pagar 105. Toca a minha música aí.
Tiver,
uma, duas, três, quanto? Se não tiver, parça, nós vai ficar aí na internet.
Comunitária,
né? Divulgando nosso trabalho, mesmo. Que esse é o objetivo do rap. Entendeu?
Essa aí que tem, que é a vitória.
Nós não temos uma Sony, uma EMI, uma Brother pra bancar nós. Nós é por nós mesmo, é Deus por nós e nós na terra,
nós
correndo
na terra,
atrás, entendeu?
Com os pais no chão e na realidade.
Entendeu, pai? Essa é a realidade do rap.
É. Hoje, uma coisa que não tinha muito tempo, e hoje quase todos os grupos e demais têm, são marcas de roupa, boné, camiseta, blusa. Vocês têm a marca DRR, eu até tenho um boné em casa também. Então assim, como vocês viram esse crescimento da questão do visual mesmo? Porque assim, fora do Brasil foi uma coisa que já era a milhão. E aqui demorou muito tempo pra gente entender que, mano, vamos fazer um bagulho de nós pra nós, tá ligado?
Mas os manos
se vestir igual nós, com o nosso barato.
Desde quando nós surgiu...
Esqueci segmento, irmão.
Desde quando nós surgiu com o DRR...
Segmento web,
quando nós pensou em DRR... Peraí. Quando nós pensou em DRR, nós eram em 12. Entendeu? Qual que era o nosso objetivo? Hoje nós estamos em 12. Amanhã ou depois nós vamos estar em 1 milhão. Então esse era o nosso objetivo. Por isso que nós fez o DRR, o DMS, porque nós éramos em 12, parça. Hoje, se você ver, tem DRR em tudo quanto é lugar. Pra nós,
em 95,
é gratificante.
Em 95,
o grande
comprava boné liso lá no centro e bordava na mão. Passava
na
a noite
mão.
Inteira bordando DRR.
Hoje ele levanta a bandeira com nós aí, ó, sem palavras.
Hoje, né, tá um pouco mais tecnológico, o trabalho já tá saindo, né, em quantidade. Mas a gente já pensava antes em estar divulgando o nosso produto. Já era a nossa intenção geral.
Desenhava as camisetas no pincel.
Brisa, mano. Pra divulgar a nossa posse e também os grupos que faz parte, né, mano, dessa posse, que tá sempre fortalecendo.
Essa era a posse, era DRR, D Menos Crime, com o break, com o grafite e o rap. Essa era a nossa.
O que ajudava a gente era os campeonatos de skate. Que até
Paulinho,
então a gente,
Rude Boy,
a gente faz parte da história do skate, certo? Como fazemos parte da história do Charlie Brown, fazemos parte da história
do hip hop,
das rádios de rock, de tudo.
O Mikima tocou na questão agora do skate, do Charlie Brown e tal. Eu sou um fã incondicional do Chorão, posso falar.
Faço
que
parte.
O cara, mano, e eu achava muito louco essa junção. Que era uma coisa que aconteceu um tempo depois, parou, mas aí acho que depois que vocês fizeram a primeira participação no disco do Charlie Brown, que aí depois começou essa, tipo, acho que nesse disco dele, que foi o segundo disco,
foi.
Teve várias participações dos caras do rap, aí depois foi. Então assim, o que isso agregou e fez pro crescimento do movimento? Essa questão da junção, porque assim, não só com o rap e o rock, mas outros estilos musicais que a gente vê hoje, os mano, com os caras do samba.
É fundamental, mano.
É a mídia que a gente quer atingir, a mídia, tipo assim, mas é isso. Porque o pessoal se fecha muito pra certas ocasiões, tá ligado, parça? Que nem televisão, o rap não vai pra televisão. Mas qual é o nosso maior veículo de comunicação? É a televisão. Se nós não chegar na televisão, filho, nós vai cair no anonimato. Depois você cair no anonimato, já era. O rock hoje é mundial. Então o rap e rock é a mesma ideologia, a mesma ideia. Então esse era o nosso objetivo.
Falando da questão, entendeu? Do tipo, da junção e a história de Alexandre Abraão Chorão, mil grau. Mil graus, o cara deu várias oportunidades pra gente.
Não,
como,
mano, a gente
como vários mano,
começo,
como
entendeu?
Vários mano, agradeço pra caramba, tá ligado, mano?
Da Rude Boy. Ninguém
lógico,
oportunidade pra
mas
ninguém
aí, o cara era muito legal, o cara era muito gente fina. Falando, assim, ó, o pessoalmente, é da hora, o cara não... fez parte da minha história.
Tá
era
bom,
da hora.
Era da hora, mas
lógico. Como o Sabotagem, tá ligado? Também chegou. Vários outros, mano. O Pancho, outros, mano, que faleceram. E nós segue na caminhada junto ainda.
Quando nós chegou com ele, nós já tava com fogo na bomba lá em cima, pô. Então, pra ele era vantagem. Porque nós chegar no Sesc, no Serete lá da Anália Franco, 200 mil pessoas. Tá o Rapa. Tá Raimundo, tá Planet Rap, tá
Chalibral
e chegar o D Menos Crime e botar tudo no chão.
Humildade, humildade, humildade.
O cara é vantagem,
já fui convidado já pra fazer parte.
Quando ele chegou com nós,
mas sem ironia,
nós já tava, ó,
na compaixão, tá ligado? E na misericórdia dessas participações, tá ligado? Bem na compaixão, pra poder chegar na humildade nessas ideias. Sem se impor, mas eu agradeço a todas as oportunidades. Em nome do D Menos Crime eu falo.
Tá, tá hora, ligado? Da hora.
No dia que nós chegamos pra cantar lá no Serete, tinha Raimundo, Planet Rap e Charlie Brown. Mano,
hora.
Quando nós chegamos no palco pra cantar uma música, mano, 200 mil pessoas. Meu, Planet Rap saiu pra fora, o Rapa saiu pra fora. Quem é esses caras? Então, mano, não foi ninguém que levantou nós, não. Nós que chegamos com as nossas próprias pernas, mano. Com o nosso sangue, com a nossa caminhada, mano. Vai correndo atrás.
Teve uma galera entendeu? Do DRR que participou de alguns filmes, algumas séries de TV também.
O Nego.
Isso. Pô.
Teve o Aplico Abelha também fez, o Carandiru.
Carandiru, lá está tudo envolvido.
Pô, cara, acho isso da hora. E é uma coisa que eu acho que falta ainda hoje dentro do rap também. Essa visão de ocupar todos os espaços, tá ligado?
É que nem vai pra você, parça. Que se a gente ficar naqueles tempos de antigamente, que nós é isso e aquilo, ficar marrudão. E ficar marrudão assim, não se aparecer pra nada, filho, nós vai cair no anonimato. Então se a gente quer divulgar nosso trabalho, a gente quer a melhora pra nós tem que ir pra cima, mano. Independente de qualquer fita, televisão, vai falar, ah, o cara foi pra televisão e pá, não era... Mano, eu fiquei, foi 3 horas trocando ideia com o Mano Brown, e aí, tio, qual que é pra melhorar? Pra melhorar e ir pra televisão, mano. Se você não for pra televisão, o bagulho melhor. Você vê como é que tá o funk hoje aí? Em todos os canais, em todas as redes, em todas as novelas. E o rap não fez isso na época por quê? Por causa de marrudeza. Então, mano, nós só tem a perder dessa maneira.
O funk é um movimento que cresceu muito.
Cresceu, mano.
E eles são unidos pelo seguinte, cara. Eles se juntam pra fazer tudo.
Você vê o funk
uma coisa que o rap demorou pra aprender também, na minha visão.
Mas hoje o rap também
não se junta, mano. Se junta pra falar mal dos outros. Eu tô vendo os caras novos aí.
A gente vende uma união falsa.
O rap não tem união. O rap só tem... mala.
Papagaiada.
Metido a gangsta que nunca saiu na mão com polícia.
Mano, você é público. Você cola nos camarim.
Sim.
Você vê qual que é a picadilha do cara em cima do palco quando
sabe
tá
chegar.
De frente com o público.
Você sabe chegar e deduzir e falar, ó, fulano é isso,
tá
fulano é aquilo.
Ele tá no particular, é capaz de pedir pra você sair do camarim.
Por isso que eu falei, uma coisa é um palco, outra coisa é fora do palco.
O cara vai chegar em você, você vai falar, ó, eu quero uma entrevista com o Mano Brown, é 100 mil, por exemplo. Não desmerecendo o cara. Aí você vai ver quem é quem, eu quero entrevista com o Projota, com o MC daqui, não sei o quê, é tanto. Então aí você vai ver quem é quem no espaço, você põe na balança e pesa, parça. Aí não tem a união. Que se a gente quer se ajudar, a gente pega uma revistinha qualquer aí, mano, não desmerecendo, vamos divulgar nosso trabalho.
Eu falo
a comunitária, vamos divulgar nosso trabalho.
Você já viu aquele clipe que tem lá, West Coast All Stars lá, pra um monte de cara?
Sim.
Isso era um sonho meu. E ver, mano, todos os caras juntos cantando num clipe só. Gabriel Pensador,
certo,
Mano Brown, Eduardo, os caras tudo, Casca, todo mundo junto. Isso aí não vai acontecer nunca, porque não tem união.
Eu também tenho essa.
É muito ego, mano.
Eu tenho essa visão do Bocão, cara, de um dia ver uma parada tipo o Yard of War, tá ligado? Juntar uma banca pesada aí, e fazer uma proposta, fazer um som fudido.
O samba faz direto, mano.
Aí a TV não segura, a rádio não segura, porque os caras vão ter que abrir as pernas. Você vai falar, mano, e agora? O que a gente vai fazer?
Vai ter que
e agora? Ou a gente vai fechar as portas pra todo mundo, ou agora vai ser pra todo mundo.
É.
Eu tenho essa.
Mas tem cara que se fecha, que a televisão.
Essa utopia que um dia vai chegar, tá ligado? Mano, eu ainda tenho essa utopia. Eu acredito nisso. Mas, né, é uma coisa que realmente pode ser muito difícil de acontecer, cara.
É um trabalho louco de verdade, pô.
A gente tem muito talento dentro do rap.
Tem
muito cara que tem uma cabeça fora do comum.
Cara, geral, né? Cara, mulher, as minas,
tudo.
Fica de
tudo. Dentro do hip hop hoje, a gente tem um artistas. Nós temos artistas. Nós temos artistas que sabem fazer arte, tá ligado?
Cara bom.
E acho que talvez por uma vírgula, cara, impede que essas coisas aconteçam. Até mesmo de você ir numa televisão.
Você vê que é da hora. Você vê o MC da Canta Fogo na Bomba aí pra nós. Ô, isso aí já é, mano. O cara faz um reconhecimento desse.
Ó, eu fui no
quem
show.
Quem é que faz um reconhecimento desse?
Fui no show
desse?
No Itaquerão.
Pra nós é da hora, mano.
Agora em novembro.
Pra nós já é gratificante pra
ele
caralho.
Ele subiu no palco e ele falou, mano, eu tô na Zona Leste, do lado da Coab 2. Aí ele cantou. De Menos Crime, cantou Consciência Humana e cantou X. Falou, eu devo. E ó, vou falar pra você, eu acompanho
hora,
o MC. Eu acompanho o Emicida.
Levanta a bandeira.
Desde 2009 e 2010. Das batalhas, dos CDs e tudo mais. Eu fui no show dele em Jacareí. Ele falou, mano, eu preciso cantar uma música que só tô aqui hoje por causa desses caras. Cantou Fogo na Bomba.
Então.
E é um cara que não fuma maconha.
Não fuma maconha.
É um cara do progresso que você vê. Ele tá na televisão, ele tá no Serginho Grover, ele tá na Globo, ele tá. É um cara que, mano, pensa diferente de muita gente que tá aí, mano. Projota, a mesma fita, meu.
O Criolo deu uma entrevista.
Essa geração de rap que tá aí, que é o Emicida, que é o Criolo, que é os caras que já tá no rap assim, é uns caras que é diferente daqueles que se fecha pra mídia. Já é uns caras que, mano, vamos pôr o bagulho pra divulgar.
Entenderam que pra estar no bagulho,
tem que divulgar. O maior veículo de comunicação nosso é a TV,
O Criolo deu uma entrevista que a mulher questionou ele, ou o cara, não vou lembrar agora, o entrevistador questionou ele, falou, meu, da onde vem suas inspirações, né? Uma menina da plateia perguntou, queria saber, pô, de onde vem suas letras e tudo mais. Falou, quer saber por que eu escrevo assim? Vai escutar um Consciência Humana, vai escutar um D Menos Crime, vai escutar um Facção Central. Aí você vai entender por que eu falo o que eu falo. Mas são poucos hoje que tá lá no mainstream da parada que reconhecem que pra tá lá tiveram pessoas como vocês fazendo um trampo, tá ligado? Por isso que eu falei, quando eu criei o projeto da revista, eu pensei, eu vou procurar os caras que realmente fizeram a parada pra chegar e dar o papo, porque, mano, a gente lê na internet umas coisas que realmente, de repente, não é verdade. De repente, qualquer um vai lá e fala, porque não tem dono. Internet é terra de ninguém, qualquer um pode ir lá e falar o que quiser. A partir do momento que eu dou a cara e vou lá e falo, aí é outra coisa. E como a nossa mídia dentro do movimento hip hop é escassa, a gente tem que procurar esses meios mesmo. É um YouTube, é um Facebook, divulgar.
É o nosso meio de.
Se um dia chegar a oportunidade de ter uma parada maior, legal. Se não chegar, a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito. E é isso que eu admiro dos caras. Vocês falaram a questão de respeitar o fã, que o Bocão falou. Meu, cansei de evento de rap. Dos caras descer do palco, passar do seu lado e nem olhar na sua cara, mano.
Mas tinha na época uns. Na época de 86, 89, você chegava numa festa do rap, o cara fala assim, ó, limpa tudo, camarim. Só os caras lá e os convidados deles. Hoje não, mano, nós devemos que nunca teve essas ideias aí, porque a gente sempre tivemos com o público, mesmo dia de show, a gente tá com o público, tá em camarim, tá com a galera, tá ligado? É isso aí que é o respeito que a gente tem hoje, por causa da nossa caminhada de anos, entendeu? Pra nós não ter essas diferenças aqui. Público, nós dependemos deles, caralho. Não tem que, né, mano, separar público do artista. A gente tem que estar junto com os caras, porque é os caras que levantam nós, mano. É os caras que ouvem nosso som. Então não pode ter essas...
Vou falar um barato pra vocês, mano. É, em 2001, se eu não me engano, 2002, teve um show na Praça da República, 10 anos do massacre do Carandiru. Sabotagem tocou, vocês tocaram. Mano, tinha mó banca.
Caralho, o Sabota pulou na galera.
Pô,
mano,
tirou a camisa, caralho, pegou o microfone sem fio. Foda, eu era pivetinho, mano. Eu tinha 15
eu
anos.
Lembro,
tinha 15 anos. Eu lembro, mano, eu aqui agora lembrando desses baratos. Eu tava com os camaradas assim. Você estava numa banca.
Pulou em cima de todo mundo.
Você estava numa
cima,
banca, mano, na saída do metrô República, que é aquela saída que é fechada em frente à secretaria.
É isso mesmo. Lá mesmo.
E eu tava com a camisa da escola toda branca, que eu tava pegando autógrafo da galera. Você estava lá e eu com uma voada, tá ligado? Eu falei, puta, mano, vou atrapalhar os caras. A mano falou, cola lá. Eu fiquei, mano, foi volátil. Cheguei lá, pô, tem até hoje essa camiseta com autógrafo de vocês lá, tá ligado?
Então, você vê.
Pô, e o molecão, e foi um bagulho que fez me manter na parada. Que nem o Sabotagem subiu. O Sabotagem tava
aí
no...
Aí suas ideias falaram, não.
Você chegava no Sabotagem,
entendeu?
É isso.
Você chegava no Sabotagem, ele te dava autógrafo, tira a
Sabotagem
foto
naquela, pô. Naquele dia do show, o Sabotagem tava, tipo, era um monstro do bagulho. O cara chegou no palco, tirou a camiseta, deu pros mendigos, pegou o microfone sem fio e desceu pra dançar pros caras.
Foi.
Pô, mano, era um bagulho que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, mano. Por quê? Mas é que não falo, eu ainda tenho essa parada de fã, que eu vejo os caras e fico, mano, e aí, será que... Tá ligado? Porque eu tô acostumado, mano, a ver os caras no disco, ver uns caras na TV, não de ter esse contato direto. Então ainda tem esse receio de, puta, mano, será que o cara vai... Né? Hoje eu já consigo lidar mais com isso, mas teve uma época
que
era
não é todos que você pode chegar e falar que nem você tá fazendo com nós agora. Não é todos que você vai poder fazer isso. Você tá ligado, você tá no, na caminhada, você tá ligado. Não é todo mundo que você vai chegar e falar, pô, mano, os caras é assim, são poucos que você pode pôr no dedo, contar no dedo e falar, não, esse aqui eu posso encostar, que eu sei que os caras vão chegar em mim, vai trocar uma ideia, vai, né?
Sim.
Não é todos que você vai poder fazer. Você tá ligado, você é pouco, você tá ligado. Não é todo mundo que você vai poder chegar. Você chegar num grupo aí, por exemplo, aí chegar num telefone, aí, numas ideias aí, mano. Porra, mano. Ela vai ficar te enrolando a vida toda e você não vai conseguir fazer nada com os caras. É isso que dificulta o trabalho do rap. É essas formas de trabalho. Não é que nem você falar com nós e nós tá aqui disposto a falar com você. Que ninguém tá disposto a falar com você. É isso aí que as portas se fecham. É, as portas se fecham dessa maneira, mano.
E agora aí 2017, projetos novos, CD, DVD, shows.
CD novo, D Menos Crime, Banda Mãe da Rua.
Os parceiros que
parceiro tá fechando com nós.
Show com banda.
Com banda agora, 2000. A gente fechamos já esse trabalho já vem caminhando já um ano, né? Nós fechamos o ano de 2015 para 2016 com os meninos. Aí continuamos em 2016. Agora já entramos em 2017 já. Agora que a gente já tem já umas boas músicas, né, ensaiadas. Incluir mais umas músicas novas.
Música nova, né?
Que CD novo aí.
Nós já estamos já na. 5 músicas novas já em estúdio. Esse ano aí é trabalhar, né?
Esse CD novo tem parceria, tem música com a galera.
Tem os, mano, tem o Simpson, né?
É, por enquanto a gente só pegamos os parceiros que tá.
Quebrada mesmo.
Nada com nós.
Nada popstar, né? Por enquanto, né?
A gente planeja fazer umas participações aí com os músicos. Já da atualidade, né? Não vamos citar nome porque de repente
tem
a gente fala
fechado,
alguma coisa aqui.
Que nem do Revertério mesmo, nós tá com o Alexandre, do Nath Rose, do nosso humilde.
Daniel Sansi também.
O Sansi participou do último disco de vocês.
É, o
Revertério,
Sansi.
Pô, legal pra caramba.
Achei
bem louco.
Os caras da quebrada, assim, de personalidade mesmo, o Nath Rose, né, mano? Que o Alexandre, um cara super humilde, pôde chegar com nós aí sem cobrar nada, sem nenhum obstáculo, entendeu?
Na parceria mesmo.
Monstro, sem obstáculo nenhum, aceitou de boa, colou, não cobrou nada, entendeu, mano? É isso aí que faz a diferença, né, parça? Você tá de coração aberto aí pra poder fortalecer. Isso que é a vida.
Mano, e... sei lá, das minhas questões que eu tinha com o grupo, de informações, eu acho que agregou muito. Acho que a galera que lê a revista, que ouviu o áudio, vai conseguir ter uma ideia melhor do que é o D-Menos Crime, do que é o DRR.
Claro.
Mas o canal é aberto pra gente bater um papo sobre qualquer assunto, qualquer situação. De repente, a situação que a gente vive, que nem, a gente vive uma situação política hoje no nosso país que infelizmente não é muito agradável. A gente tem um prefeito que
é playboy,
que não corre com nós. Ontem mesmo, aconteceu um caso ontem na Augusta, os bares colocam as cadeiras do lado de fora. Deu 7 horas da noite, a polícia chegou e falou que agora o Dória disse que não pode ter mais cadeira fora do bar. Quem quer beber é dentro do bar.
Mateu bem ontem, eu tava lá, na Mateu bem ontem, lá
na Augusta.
Na calçada.
Na
não
Augusta.
Chegou nem nós ainda não.
Então.
Não machira ali, pô.
Entendeu?
É que ele quer fechar os puteiros. Ele quer fechar os puteiros da Augusta. Aquele playboy do caralho.
Então assim, mano, o canal é aberto pra vocês, questões, dúvidas, informações, tá ligado? O que vocês acharem válido falar, que as pessoas vão vir, vão ler, tá ligado? E a gente tá aqui pra isso mesmo, pra levar pros fãs, pro público, o máximo possível de informações, de ideia, aproximar mesmo. De repente a galera que mora no outro extremo da cidade não consegue chegar aqui e trocar uma ideia, poder se aproximar mais, ter uma ideia do que é estar com vocês,
aí,
entendeu?
É menos crime, é isso aí, mano.
E tem que ser falado também, parceiro, que é o seguinte, no dia a dia aí, a música, a gente estamos na atividade o mês inteiro, todo dia da semana, mas a gente não tá trabalhando totalmente todo dia da semana na música. Tem que falar para a nova geração para não se iludir que tem o dia a dia também que a gente tem que cuidar das nossas famílias, tá ligado? Não é a semana inteira palco, tá ligado? Você tira umas fotos, pai e pum, mas não é a semana inteira palco. Então tem que prestar atenção nas responsas. Não tem nenhum super-herói, não tem nenhum mega star sobrevivendo do bagulho. De 100 mil compositores e músicos que faz parte do hip hop, tem pelo menos 10 sobrevivendo da música. Olhe lá também, alguns capegando e 5 sobrevivendo bem. Então, pra não se iludir, tá ligado? Porque, de repente, é que nem o sol, né, mano? Esquenta todos. Mas a sombra não é pra todos, não.
Isso
tá
mesmo.
Ligado? Tem que ser dito aí pros moleques não se iludir, não. Achar que o bagulho vai ser fácil do dia pra amanhã já vai estar vivendo do rap, porque você tá ligado, o rap é protesto. Se você pode fazer até uma música da hora aí, falar até de amor, mas se não tiver
um pingo
de protesto, tá ligado? Eu acho que já não é o hip hop. É um, sei lá,
um pop, uma pop. Curtição.
É o black que os caras falam.
É o
black
charme, music. Né? É o charme,
é
né?
É o black music.
É o black music.
O rap é protesto.
É revolução, pô. Tá entendendo? É a revolução de todos os parâmetros. Pensamos numa sintaxe assim. O desmitro de uma nação é a mão armada. A mão armada é um desmitro para a nossa nação.
Certo, é isso mesmo. Bom, família, vamos finalizando o nosso papo aqui, tá ligado? Tô muito agradecido pela oportunidade de estar com os caras, sou fã, admiro muito o trabalho. Mais uma edição da revista aí que vai vir com a ideia certa, com os caras que realmente fez força na caminhada, tá até hoje aí, como o mano falou, sobrevivendo e correndo atrás, tá ligado? Que a luta continua. Tem um som dos caras que fala, a guerra só termina quando o último de nós cair. E é isso mesmo, nós vamos até o final, tá ligado? Agradeço mesmo o D-Menos Crime, satisfação total, família. Espero que gostem aí na próxima edição. Sexta edição agora no final de janeiro, certo? Brigadão, valeu, família. Salve de todos aí.
Um abraço pra todos aí. E vamos curtir bastante rap. E vamos, né, mano? Se eu deologiar aí que o bagulho é isso aí, mano.
Sou do hip hop.
É o seguinte, a gente vamos deixando essa entrevista aí. Um abraço em nome de Mago Abelha, Lera P, Miquimba, Bocão, DRR, D-Menos Crime,
mãe
e Laca,
rua.
Da Mãe da Rua aí que
logo
tá somando
aí,
com nós
aí.
Novo
aí, ó.
Junto,
D-Menos
junto.
Crime, Mãe da Rua,
Hip Hop na Veia. E o próximo álbum com o título já pré-formado, A Cria da Favela. Só esperar.
É isso mesmo, família. Tamo junto. Até mais.